Rádio Piauí.
Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos de volta ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos.
Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho a alegria de dividir a bancada do programa daqui em diante com a minha amiga Ana Clara Costa, repórter da Piauí, que já esteve com a gente em várias ocasiões. Muito bem-vinda. Olá, Ana Clara.
Oi, Fernando. Bom estar de volta aqui com você.
Muito bom.
Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí.
E além da Ana Clara, o Foro conta a partir de hoje com a presença especialíssima do Celso Rocha de Barros, que é sociólogo. Ele brinca com isso. Doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, colunista da Folha de São Paulo e autor do livro PT, Uma História, lançado pela Companhia das Letras. Muito bem-vindo. Diga lá, Celso.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui pisando devagarinho, sabendo da responsabilidade, mas bastante animado de estar aqui com essas feras todas.
Ele parece jogador de futebol.
Gente, é tanta prova. São vídeos, declarações do general Heleno, aquela espionagem da Abin, Braga Neto até dia 27 de dezembro trabalhando ali.
Bom, antes da gente começar essa nova temporada ou essa retomada do foro, eu acho que eu devo e, sobretudo, eu quero falar algumas coisas em respeito a vocês, ouvintes, em respeito às equipes da Piauí e da Novelo, a nossa produtora e parceira, e também em respeito a minha trajetória dentro da revista, que vem desde janeiro de 2012. Eu não quero que isso se pareça com aqueles editoriais do William Bonner no Jornal Nacional, não é disso que se trata. Eu falo aqui como apresentador do programa e como alguém profundamente vinculado à história da Piauí. Indo direto ao ponto e sem eufemismos, é evidente que eu fiquei contrariado e triste com a saída da Thaís. Além da amizade que a gente construiu, eu tenho por ela uma profunda admiração. É evidente também que a gente ficou, ou ficamos todos traumatizados pela forma abrupta como o foro acabou. Se dependesse de mim, apesar da saída da Thaís, ele não acabaria. Mas o Toledo preferiu se retirar. Não cabe a mim discutir a decisão dele aqui, nem a forma como ela se deu. Isso é leite derramado. O fato é que naquele momento eu não vi condições de seguir com o programa. Eu acho que não seria justo nem comigo, nem com a Ana Clara e nem, sobretudo, com vocês ouvintes. Esses meses de hibernação foram muito importantes para lamber as feridas, para deixar as emoções sedimentarem e para colocar as coisas no devido lugar. Eu tenho muito carinho e muito respeito pela história que a gente construiu no foro, desde a primeira formação com a Malu e depois com a Thaís, o Toledo e eu. Eu guardo comigo e divido com vocês essa felicidade. Ah, mas então por que você não saiu também? Eu ouvi isso várias vezes, sobretudo nas redes sociais. As redes sociais são traiçoeiras, a gente sabe. Elas funcionam mais na base da liberação dos nossos impulsos do que do trabalho de reflexão. É uma máquina de inflar e de moer ego, onde as pessoas não raramente gritam e quase ninguém se escuta. Mas as redes sociais são também o lugar em que parte significativa do debate público se faz hoje. Então cá estou eu, respondendo às redes sociais. Por que eu não saí? Eu poderia dizer simplesmente que não saí porque eu não posso me dar o luxo de ficar desempregado, o que é verdade. Mas eu não saí fundamentalmente porque eu gosto muito da Piauí. Eu gosto e me identifico com essa revista que é meio improvável, que desde o seu nascimento vai na contramão da pressa, que desafia as ligeirezas do jornalismo predominante no mundo de hoje. Eu tenho convicção de que a Piauí, mesmo sendo pequena, faz bem ao combalido jornalismo brasileiro. Não quero romantizar demais o meu emprego, mas eu me sinto em casa na aldeia gaulesa. Essa que é a verdade. Para terminar, eu quero dizer que o foro foi concebido, ou lembrar que o foro foi concebido coletivamente na Piauí, nasceu dentro da Piauí e cresceu entre acertos e erros, acredito que mais acertos do que erros, como parte da cultura interna da Piauí. Eu não vou aqui ser demagogo ou cair no truque da falsa modéstia e dizer que os apresentadores do programa não importam tanto, blá, blá, blá. Eu sei que eles importam. Eu sei que a gente construiu uma identificação afetiva, vocês e nós. Mas talvez vocês não saibam ou não dimensionem, porque só quem está dentro vive isso, a importância do respaldo ao programa por parte de quem não aparece nem interage diretamente com os ouvintes. Da pré-produção às várias etapas da edição de cada episódio, da música às vinhetas, do Kinder Ovo ao trabalho nas redes, tem muita gente dedicada ao furo na Piauí na Novelo. São muitas pessoas movimentando uma engrenagem complexa para que tudo no final pareça simples. Mas eu quero me referir aqui, e nesse momento quero me referir sobretudo ao respaldo institucional, a confiança que a direção da revista, na figura do André Petri, dedicou e dedica ao programa. Isso começa com a liberdade editorial, que nunca nos faltou, nunca, e sem ela nada de bom se faz em jornalismo, e isso transborda para o cuidado e o zelo com a confecção do programa. Sem esses elementos que estão no DNA da revista, o Foro de Teresina não existiria, seria outra coisa. Acreditem, e eu falo isso com certa dor, cutucando meu narcisismo, fingindo que não é muito comigo, o Foro pode muito bem existir sem este apresentador, mas ele não existe sem a Piauí. Eu me alonguei, mas eu acho que era necessário. O que eu quero daqui em diante, junto com a Ana Clara, que é, sem nenhum exagero, uma das maiores repórteres do país, e junto com o Celso, que é uma das pessoas que eu mais admiro, admiração antiga, o que nós três queremos, a partir de hoje, é fazer um programa bacana, que seja informativo, reflexivo e divertido. Não necessariamente nessa ordem. O resto, vocês já sabem, é só coisas boas e coisas novas. Vamos, então, agora sim, aos assuntos da semana. Aumentou a insatisfação com o governo Lula. Três institutos de pesquisa, o Quest, o Atlas e o IPEC, que é o antigo Ibope, apontaram recentemente uma queda na avaliação do governo Lula. O Datafolha identificou a mesma tendência na pesquisa que realizou na última semana na cidade de São Paulo. Há controvérsia em relação às razões dessa queda, e razões um tanto bizantinas, como a fala de Lula comparando o massacre de Gaza ao Holocausto, foram evocadas para explicar o fenômeno da queda. É fato que a perda de popularidade foi mais aguda no eleitorado evangélico, e que entre as causas do resultado está uma preocupação maior com a criminalidade. No primeiro bloco, nós vamos discutir esses números e as suas motivações mais prováveis. No segundo bloco, seguimos falando de violência, mais especificamente da política de segurança pública ou de extermínio que vem sendo praticada e alardeada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois de 57 assassinatos cometidos pela polícia na Baixada Santista nos dois primeiros meses do ano, Tarcísio foi denunciado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. São denúncias que incluem, além das mortes, intimidação em velórios, invasão de domicílios e modificação nas cenas dos crimes. Ao que o governador respondeu, não está nem aí. Como Bolsonaro, ele poderia aproveitar e dizer que também não é coveiro. No terceiro bloco, a gente segue com Bolsonaro, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens que sabe tudo, depois pela sétima vez a Polícia Federal no inquérito que apura a preparação do golpe de Estado, que acabou sendo frustrado. Cid vai entregando a conta-gotas e a contragosto informações que vão fechando o quebra-cabeças, cuja imagem principal, já está mais do que claro, é a cara do Jair, como gosta de dizer o Celso. A gente vai discutir como anda essa investigação e também como anda a relação de Lula com as Forças Armadas. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Número é o que não falta, são três pesquisas, quatro com o Datafolha, se a gente inclui o Datafolha, que se restringe à cidade de São Paulo. Pesquisas que têm metodologias diferentes e foram realizadas em dias diferentes, mas que apontam no mesmo sentido. Então dá para a gente falar com segurança que houve, sim, uma queda na popularidade do governo. Por onde você começa?
Fernando, as novas pesquisas são, sim, uma luz amarela para o governo Lula. Seria irresponsável da parte do governo não prestar atenção nisso. Resumindo os números, o que aconteceu é que até pouco tempo atrás a aprovação do Lula, o ótimo bom, era razoavelmente maior do que a rejeição. E agora elas caminharam ali para uma espécie de empate técnico. Os números variam um pouco de pesquisa para pesquisa, mas é bem possível que isso se deva a diferenças de metodologia, né? A Atlas, em especial, usa uma metodologia muito diferente das outras, que usa entrevistas pela internet. Eles têm um algoritmo deles para fazer a amostragem, que é uma daquelas coisas muito complicadas que você, no fundo, testa pelos resultados, né? E eles já acertaram em algumas eleições, então tem que levar a sério. E as outras usam metodologias mais tradicionais. Bom, agora o que os números mostram para a gente entender o que aconteceu? Muita gente, assim que saiu a pesquisa, principalmente a pesquisa da Quest, correu para dizer que a explicação estava nos evangélicos. Porque, de fato, na Quest, o salto da rejeição ao governo, né, entre os evangélicos é bem grande. Ele vai de 36 para 48. Agora, é bom ter cuidado na interpretação desses dados. A gente não deve correr para dizer que se deve a um reacionarismo intrínseco dos evangélicos ou a um eventual retorno deles ao radicalismo do Bolsonaro. Afinal, no meio do ano passado, em agosto de 2023, pela própria Quest, a aprovação do governo nesse segmento chegou a ser ligeiramente maior que a rejeição, por um breve período. Ninguém vai negar que o Lula tem um problema nessa aproximação com os evangélicos, mas eles não são absolutamente um público inconquistável ou uma fortaleza reacionária intransponível. Se você olhar para esse período do ano passado em que os evangélicos gostaram mais do governo Lula, foi justamente um período de bonança econômica. Foi um período em que a economia ainda estava crescendo bem, aquele crescimento do começo do ano. Já vinha menor, mas estava acontecendo. E os efeitos das políticas sociais do Lula já estavam fazendo efeito, entendeu? Então, a primeira coisa que isso te faz procurar é se não tem algum mau resultado econômico atual que possa ter desencadeado esse aumento de rejeição. E ele claramente existe. Na pesquisa da Quest, você tem uma subida muito íngreme, de 48% para 73% dos entrevistados que acham que os alimentos ficaram mais caros.
E de fato ficaram, né?
E de fato ficaram. Logo que saiu a pesquisa, chegou a ter gente falando assim, nossa, isso é uma bolha ideológica, porque, na verdade, a inflação não subiu, então deve ser propaganda da direita ou a polarização. Mas não, não era nada disso, era uma coisa muito mais simples. A inflação, de fato, subiu. A inflação pelo IBGE.
A inflação de alimentos, né?
A inflação de alimentos subiu.
Especificamente arroz e feijão, né?
Que arroz tá... e feijão, pois é. Então, assim, se você quer uma explicação mais simples para cair a popularidade do governo, você não vai achar. Aumentou o preço do arroz e do feijão.
Explicação arroz com feijão, né?
Exatamente. Então, assim, eu boto minhas fichas nisso. Eu acho que a queda de popularidade é porque o arroz e o feijão subiram. Isso não é fácil de resolver. A gente tá num negócio climático ruim para as safras, tem questão de mercado internacional, etc. Você pode tentar resolver pelo lado da renda, né? É sempre bom lembrar. Aquela grande crise de comida do governo Bolsonaro, das pessoas brigando por osso na porta do supermercado, foi em parte por uma elevação do preço dos alimentos no mercado internacional, a quebra das cadeias produtivas pela Covid, pelas guerras, etc. Mas em parte também foi porque o governo Bolsonaro não dava aumento real de salário mínimo. Os preços subiam e a renda não acompanhava. Então eu suspeito que o governo Lula vai ter que lidar com isso pelo lado da renda. Ou aumentando mais o salário mínimo, ou o Bolsa Família, enfim. Vai ter que procurar uma saída por aí, porque eu acho difícil que ele tenha controle sobre o preço dos alimentos. Agora, quando a gente vai discutir resultado de pesquisa, a gente não deve fazer interpretações excludentes, né? É perfeitamente possível que a explicação fundamental seja o arroz e feijão, mas que essa variável interaja com outras variáveis, por exemplo, a socialização dos evangélicos. O fato que os evangélicos, de fato, são submetidos a uma propaganda contra a esquerda, contra o PT, bem mais intensa do que o resto da população. Então, pode ser que o mesmo problema econômico dispare a rejeição mais rápido entre os evangélicos do que no resto da população, por causa desses outros efeitos, de bolha ideológica, enfim, de trabalho político dos bolsonaristas entre os evangélicos, etc. Isso é perfeitamente possível e eu acho até provável. Mas, assim, não é isso que desencadeia o processo, na minha interpretação.
E o que parece claro também é que permanece na sociedade a clivagem Bolsonaro e Lula, né, são as duas grandes referências da política brasileira. Bolsonaro, apesar de todas as evidências do que ele fez, continua sendo um político muito popular e continua galvanizando a opinião pública, né? Não vamos esquecer, vimos na Paulista recentemente.
Sim, mas sobre isso eu achei uma coisa muito interessante na pesquisa Atlas. Embora a aprovação do Lula tenha caído, na pesquisa Atlas, o governo Lula ainda é visto como melhor que o de Bolsonaro em todas as áreas, inclusive segurança pública, embora ali seja empate técnico. Então, assim, o que você vai vendo é que esses eleitores que estão meio desanimando ali do Lula, pelo menos até agora, ainda não partiram pro saudosismo com o Bolsonaro, não. Eles ainda estão ali meio órfãos no momento, assim, ainda nem desanimaram com o governo por causa do arroz e do feijão, mas eles não têm uma grande memória do governo Bolsonaro. Então, assim, isso é uma boa notícia para o governo, porque mostra, como eu disse, que essas pessoas que se afastaram do governo podem ser perfeitamente reconquistadas com resultados, né? Mas aí tem que entregar resultado, obviamente. Agora, seria outro cenário se elas fossem completamente ideologizadas, né? E aí, por mais que você entregue resultado, eles vão continuar achando que não interessa porque você é do, sei lá, do Foro de São Paulo, alguma coisa. Não é esse o caso, entendeu? Então, esse resultado de que o governo Lula continua sendo visto como melhor que o Bolsonaro em todas as áreas, eu acho que deve levar a gente a fazer uma interpretação um pouco mais sutil dessa pesquisa. Eu acho que tem um pedaço do público que esperava mais do Lula, mas que, pelo menos no momento, ainda não partiu para se identificar com nenhuma outra coisa.
Perfeito. Ana Clara, deixa eu te colocar na conversa. Você andou apurando como é que impactaram os resultados dessas pesquisas. Vamos lá.
Fernando, antes de comentar sobre como esses dados foram recebidos, eu queria só fazer um adendo ao que o Celso falou em relação aos dados econômicos, que embora o PIB tenha crescido acima do esperado no ano passado, o dado de desemprego tenha melhorado, ou seja, o emprego tenha melhorado no ano passado, o dólar tenha se mantido estável, você tem, pelas pesquisas, uma parcela da população extremamente vulnerável a tudo que acontece. Então, assim, o emprego melhorou no sentido, há mais emprego, mas o emprego está muito informal ainda. E isso, para uma população vulnerável, faz muita diferença, sobretudo quando se refere à alimentação. E aí entra a questão do arroz com feijão, embora a carne tenha caído muito de preço no ano passado, que era uma grande questão do governo Bolsonaro, né? O preço da carne. Então, realmente caiu, mas não foi o suficiente para aplacar essa percepção nesse início de ano em relação ao arroz e feijão. Então, isso faz muita diferença. Então, assim, essa percepção de bem-estar, ela é muito mais volátil, digamos, e o Celso com certeza sabe isso muito melhor que nas análises que ele faz, na população que está mais suscetível, ou seja, que é mais vulnerável, que é a maior parte da população, ou seja, é a maior parte da amostragem, de certa forma, né? E também em razão da amplitude da religião evangélica no Brasil e todas as suas agremiações, também é nessa população que a religião está mais forte, né? Então, acho que dá pra gente falar que tudo agrega, como o Celso falou, não precisa excludente, trabalhar com fatos excludentes. Só uma ponderação que eu queria fazer em relação à pesquisa da Quest, análise do Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, é que ali eles têm uma tese da calcificação da sociedade, que metade da sociedade enxerga o mundo de um jeito, metade de outro, e tudo acaba sendo avaliado pelo prisma com que se enxerga o mundo. E aí eu não tô aqui para concordar nem discordar dele, isso explica um pouco o que acontece nos Estados Unidos, em que a economia vai bem, mas ao mesmo tempo o Biden tá com 33% de aprovação, o que é baixo. Então eles usam muito esse prisma ideológico para explicar isso que tá acontecendo. Dito isso, eu queria só ponderar também que se você pegar aprovação e desaprovação, o Lula tá com um pouco mais de 50% de aprovação, o que ainda é um resultado bom em relação a outros presidentes no mundo hoje. Uma pesquisa do IPESP mostra que se você pegar os países onde há popularidade está alta, mais de 60%, a maior parte são países com regimes nem tão democráticos, assim, Polônia, Turquia. A Índia, com o Narendra Modi, é quase 80% de aprovação, né, o que ele tem hoje em dia. Enquanto Macron, na casa dos 20%, novo primeiro-ministro britânico também, tudo na casa dos 20%. Então, assim, o Lula não tá tão mal para um país essencialmente democrático como o Brasil. E aí, falando um pouco sobre como que isso foi encarado no Palácio do Planalto, eles encararam isso com surpresa, porque as pesquisas que tinham sido encomendadas pela SECOM não mostravam essa piora. E o Lula, ele tá numa situação ali, que é muito comum, né, de presidentes, em que você acaba tendo um pouco de receio de compartilhar más notícias com o presidente, né? Isso acontece na maioria das vezes, né? Então, ele não tava sendo brifado de todas as possibilidades. O que se diz ali entre os assessores dele é que ele não lê mais jornal, ele só lê o que é dado para ele, já selecionado, do que pode interessar. Então, ele tem um acompanhamento da imprensa que passa pelo filtro da SECOM. Enfim, obviamente, ele não gostou nem um pouco do que aconteceu. E aí, o que ele fez? Ele mandou chamar em Brasília o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro da campanha dele, que é da Bahia, né? O Sidônio, enfim, trabalhou muito com o PT na Bahia. E o Sidônio foi, inclusive, convidado para ser ministro da SECOM antes do Paulo Pimenta, né? E ele não quis. Então, sempre que tem algum problema ali na comunicação, que tem acontecido com frequência, o Sidônio é chamado. Isso se repetiu agora. Eles ainda estão conversando para decidir se o Sidônio de fato vai entrar com uma estratégia nova na comunicação para ajudar.
Mas já puseram o Lula para falar na televisão, né?
No SBT. É, ele deu uma entrevista para o César Filho. Ele tinha falado antes com o Kennedy Alencar na RedeTV e depois foi falar com o César Filho. Só que isso é uma estratégia ainda da equipe da SECOM, né? Isso não é a estratégia do pessoal que ele tá conversando agora. Mas a ideia é se comunicar de uma forma mais clara, mais dinâmica. Sobretudo desmentindo mais rapidamente, em especial nas redes sociais, as fake news que continuam existindo como sempre, né? E entre os evangélicos isso é muito forte também, porque é um braço do bolsonarismo forte. E que isso tinha sido um pouco deixado de lado. lado. A comunicação do governo estava muito na linha tradicional. Entrevistas para TV de ministros, propaganda convencional. Você tem a Gleisi ali nas redes sociais dando determinado destaque para determinada pauta. Aparentemente não está funcionando, né? Existe um consenso ali no governo de que a comunicação está bem aquém do que eles gostariam. Então o Sidônio foi chamado. Ainda não há uma definição se eles de fato vão pegar essa consultoria ali à parte. É complicado para um ministro da SECOM, né? Você aceitar que outra pessoa entende mais do que você e vai lá para definir o que tem que ser feito para consertar o seu trabalho, né? Então, é uma questão interna para o Lula arbitrar também. Mas o Lula já sabe, ele já está convencido de que do jeito que está, não dá para ficar. Mas nesse aspecto, enfim, de tudo isso que eu falei, o que eu achei mais curioso é que ele não, realmente não lê mais jornais, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente...
Isso para mim, confesso que não chega a ser uma surpresa.
Não?
Não. Não sei quanto ele lia de jornais também, antigamente. Talvez ele tivesse mais interlocutores com disposição e coragem, autoridade para dizer a real para ele. Hoje em dia, está mais cercado de áulicos.
Sem dúvida.
De gente que tem certo constrangimento de contestá-lo ou de ter coragem mesmo de falar coisas desagradáveis, né?
Ou pessoas que têm menos peso político, né?
Sim.
Aquele pessoal que falava com Lula nos primeiros mandatos, o Gilberto Carvalho, o Luiz Dulce, aquele pessoal, eles tinham peso dentro do PT, né? O Zé Dirceu, sem dúvida, o Palocci, que seria o principal, né? O Palocci caminhava com o Lula todo dia. Então, esses caras tinham um peso político próprio dentro do PT, né? Foram todos fundadores. Então, assim, o pessoal novo, para começar, é mais novo, não é fundador. Muitos se destacaram já como figuras de governo, né? Não tem uma história de movimento social, por exemplo, uma coisa dessa. Então, eu acho que isso é um problema seríssimo pro governo atual, é a falta de uns caras mais peso pesado para conversar a sério com o Lula.
Mas eles existem, né? Porque não existem, né? O próprio Gilberto Carvalho, o próprio Lula afastou ele ainda no período da campanha, o Zé Dirceu tá como tá, o Palocci tá como tá.
Pois é, não tem.
Tem essa dúvida se essas figuras existem hoje.
Eu também acho que não.
Bom, o Zé Dirceu e o Palocci têm que ajoelhar e dar graças a Deus que estão soltos, né? Essa que é a verdade. Que não estão presos, à luz do que eles fizeram. É bom que se diga.
Você tinha o Haddad, assim, em determinado momento do primeiro ano, o Haddad era muito ouvido, né? Pelo Lula, sobretudo quando ele estava conseguindo conciliar ali a agenda do governo com o Congresso. Mas houve uma rota de colisão ali entre Haddad e Rui Costa, aquelas brigas típicas palacianas, né? Isso afastou um pouco o Haddad do convívio dele, assim, recentemente, né? Nada que seja definitivo, mas já foi melhor a relação.
Fora que o Haddad é sabotado, vamos dizer, usar esse verbo, pelo PT e pela Gleisi especificamente, dia sim, dia não, né? Dia sim ou dia sim, né, Celso?
É, o próprio Zé Dirceu falou isso outro dia, né? Falou, o que fazem com o Haddad é uma covardia e tal. É bom lembrar que no primeiro mandato do Lula, o Dirceu tinha uma briga com o Palocci, que inclusive era a disputa, era a prévia para ver quem seria o sucessor do Lula.
Sim.
Mas eles, por exemplo, eu acho que tinham mais capacidade de, por exemplo, não trazer a público os piores momentos da divergência, assim. E eles tinham espaços de negociação. Se vocês perguntarem pro pessoal da equipe do Palocci, tinha uma reunião quarta-feira do pessoal do Dirceu com o pessoal do Palocci, toda quarta-feira. E eles faziam acordos, eles tinham... Eu acho que funcionava melhor. Eu acho que realmente falta um pessoal com mais peso político próprio, assim, para conversar com o Lula.
E qualificação, porque se você for pensar que a pesquisa feita pelo governo é a única que dá que o Lula tá indo bem, e todas as outras que as coisas deram uma piorada, é, isso, é complicado,
pelo amor,
né?
De Deus, pelo amor de Deus.
Bom, estouramos o tempo, que não é ruim, né? É porque a conversa estava boa, mas não falamos da segurança. A gente vai voltar, então, Ana Clara, que eu sei que você tem uma apuração aí também sobre essa questão da segurança, a gente vai voltar no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos falar de governo Tarciso, de segurança pública. Já voltamos.
A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo tem uma novidade. Agora você pode assistir a concertos nas tardes de sexta às 14h30 e embarcar num fim de semana com muita música. É a série OSESP 2h30, que conta com 9 apresentações na Sala São Paulo, com ingressos a R$ 39,60 inteira. Confira a programação e garanta seu lugar em osesp.arte.br.
Bem, Ana Clara, Vamos retomar, fingir então que não teve nem intervalo. A gente faz uma passagem por osmose do bloco 1 para o bloco 2. Nós vamos conversar sobre o que aconteceu nesse primeiro mês na Baixada, sobre a ação da polícia, sobre a política do governo Tarcísio. Mas eu queria antes retomar a questão das pesquisas, porque você tem uma apuração sobre uma das razões apontadas por um dos institutos da piora do governo, é a percepção de que a criminalidade piorou ou é uma preocupação que aumentou na população. É um problema crônico do Brasil. E o governo federal não está dando muita atenção para isso, certo?
Sim, sempre a questão da segurança aparece como prioritária nas pesquisas de aprovação, né? Não é só no governo Bolsonaro que tinha essa agenda super ostensiva, mas sempre é uma agenda óbvia, né? E o PT, ele nunca foi visto como um partido associado à política de segurança pública, né? A gente sabe que essa, inclusive, é uma deficiência do partido na parte de elaboração de políticas públicas. A questão é que, assim, no Palácio, segundo as pessoas com quem eu conversei, isso não estava sendo sequer monitorado. E nesse início de ano, a gente tem, todo início de ano, questões envolvendo os presídios, né? Não foi a primeira vez e provavelmente não vai ser a última. É sempre janeiro, fevereiro, acontecem as fugas, rebeliões. É que eu não tô falando aqui para normalizar nada, longe de mim, mas assim, é o histórico, né? A gente que acompanha o noticiário sabe. Então assim, mesmo essa situação sendo uma situação recorrente, não havia nada pronto para isso e nenhum discurso, nenhuma narrativa para tentar colocar o governo dentro dessa situação, né? Como se ele estivesse de fato atento a isso. Não existe esse plano. E aí você vai para São Paulo, em que você tem o Tarcísio ali investindo pesado nessa agenda. E ao contrário do Palácio do Planalto, essa é uma agenda que o Tarcísio está monitorando diariamente com pesquisas de opinião pública. Pesquisa, seja metodologia virtual, presencial, é um assunto prioritário. Eles estão o tempo todo olhando isso, porque eles sabem que essa é uma das agendas prioritárias do eleitor dele, né? E aí, Fernando, eu sei que a gente vai falar da política mortífera de segurança pública do governador de São Paulo, mas eu queria fazer um breve resumo sobre como que a gente chegou até aqui, né? Especificamente em relação a ele. O capitão De Rit, que é o secretário de Segurança Pública, era um PM da Rota, super bolsonarista, influenciador digital no YouTube, esses influenciadores da polícia, sabe? Que é um mundo à parte que existe aqui no YouTube, de influenciadores da PM. E ele era um deles, muito próximo do Bolsonaro. Foi uma indicação do Bolsonaro pro Tarcísio. E ele causou uma divisão dentro das polícias. Não vou dizer que é inédito, mas não era comum que o secretário de Segurança Pública fosse de uma polícia só, porque ele teria que comandar outras polícias. E aí você cria uma preferência. Então, eles sempre procuravam indicar pessoas do judiciário para essa função, como o próprio Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública do Alckmin. A escolha do De Rit já coloca a PM acima de tudo, né? E ele entrou ali para executar essa política de segurança pública ostensiva. Esse era o plano, não é um acidente, não é acaso. As coisas não aconteceram naturalmente. Essa era a ideia. E a partir de então, o Tarcísio viu que isso estava funcionando no marketing. Isso foi verificado pela equipe dele. Você dizer, antes de começar de fato a matar, você dizer que vai fazer, você dizer que vai retirar as câmeras das fardas, isso deu dividendos políticos para ele. E aí, quando eles entraram em ação, por exemplo, com a Operação Escudo, em que eles selecionaram a elite das polícias para atuar na Baixada Santista, e essa operação teve duas fases, teve uma fase no ano passado e uma fase nesse ano, quando eles entraram com a Operação Escudo, que matou muita gente nesses meses, inclusive muitos policiais, porque nesses confrontos policiais também são mortos, o Tarcísio saiu dizendo que a política dele tinha dado bom resultado porque os homicídios tinham caído. Quando eu falo homicídios, homicídios em geral no estado de São Paulo. Ele fala que os homicídios caíram, embora muita gente tenha morrido nesses confrontos, mas os roubos, roubo de carga, todo tipo de crime aumentou. Também aí depois quero me estender um pouco para falar em violência contra a mulher. Mas todos os crimes que acontecem também na Baixada Santista, como o de roubo de carga, enfim, Porto de Santos, a gente sabe, esses crimes aumentaram. Só na questão do roubo de carga, apesar de toda essa operação que custa muito dinheiro e, como a gente vê, muitas vidas, os roubos de carga aumentaram 198% na Baixada Santista enquanto essa operação acontece. É óbvio que esse número não é interessante para eles, eles não mostram, eles mostram de homicídio. Mas aí a gente já vê que é muito mais importante você fazer e dizer que fez e depois dobrar a aposta, que foi o que o Tarcísio fez, né? Ao dizer, quando questionado sobre isso, eu não ligo, isso não é por acaso. Ele tá vendo que isso tá dando dividendos políticos para ele. E não à toa, o Datafolha mostra que a popularidade dele aumentou. Então, assim, tá tudo dentro do que ele esperava. Eu queria só detalhar que, enquanto essas operações que exigem recursos, os recursos de elite da polícia e recursos financeiros também, elas acontecem, os números de violência contra a mulher aumentaram no Brasil inteiro, mas em São Paulo especificamente. Houve aumento de 37%, enquanto no país foi de 2%. Isso eu tô falando de 2023, do primeiro semestre de 2023. Todos os crimes contra a mulher aumentaram.
Certo.
Estupro, mas assim, a rubrica violência contra a mulher aumentou 37% em São Paulo, enquanto foi 2,5% no país. E nesse aspecto, eu queria dizer que todo o orçamento da Delegacia da Mulher, que é o ponto básico, né, da denúncia, em que ela vai e faz exame e denuncia o que aconteceu, isso caiu 97% no ano passado.
Você teve um aumento da criminalidade, das violências, de crimes contra a mulher, e uma redução praticamente total do orçamento que deveria ser voltado para resolver ou para atenuar esse tipo de crime.
Exato, que é a Delegacia 24 Horas da Mulher, que é o básico do básico, na verdade, né? Claro que não tem como a gente fazer a relação direta de que ele usou o dinheiro da Delegacia da Mulher para aplicar na Operação Escudo, mas é um fato que ele investiu mais em um tipo de política e minou completamente o outro.
É, perfeito. Nessa área especificamente, que é uma área que a direita costuma ir melhor, é uma goleada, né? É um massacre. Os governos progressistas ou petista, o que seja, não sabem, nunca souberam lidar com isso. E agora a gente está diante de uma situação, de um caso específico como o do Tarcísio, Celso. Ele transformou essa questão no carro-chefe, na vitrine, digamos assim, do governo dele, com os métodos de sempre que foram radicalizados, né? Foram exponenciados. Paulo Maluf teria vergonha de falar o que o Tarcísio falou. Ele enrubesceria. Não me lembro, Paulo Maluf, que era historicamente o porco da direita, foi ultrapassado pelos métodos dessa nova geração que veio depois do Bolsonaro, ou junto com o Bolsonaro.
Pois é, Fernando. Esses episódios de violência na Baixada Santista, no fundo, reaproximaram o governador Tarcísio de Freitas da sua base bolsonarista. Deu-lhe, inclusive, a oportunidade de falar mal da ONU, que é um alvo tradicional da extrema-direita, das teorias da conspiração, etc. Isso tudo dá pontos ali para esse eleitorado dele. E, inclusive, eu acho que a gente tem que discutir se o propósito principal dessas operações não é fazer isso. Porque, para mim, pelo menos, eu tenho lido bastante sobre isso, não ficou ainda bastante claro para mim o que exatamente está em jogo nesses conflitos. Enfim, o fato é que está morrendo um monte de gente. E o fato também é que o governo Tarcísio já reclama bastante da história das câmeras corporais da polícia, o que sempre levanta a suspeita de que, se você não quer que filme, é porque você está fazendo algum negócio esquisito. Então, assim, eu tenho uma forte suspeita que o principal propósito dessa operação é político mesmo, é dar popularidade pro governo Tarcísio. E tá funcionando.
Sim.
Esse é um tipo de populismo que costuma funcionar, é como gastar muito dinheiro no ano da eleição, entendeu? Também não traz nenhuma melhoria de bem-estar de longo prazo, mas dá algum alívio, dá alguma sensação de alívio por algum tempo, você ganha eleição com isso. Então, assim, isso funciona politicamente, né? Agora, é bom lembrar, por que que a gente tá falando do Tarcísio nessa radicalização e não tratando isso como simplesmente um fato natural? Porque ele, de fato, tinha feito gestos de moderação no começo de 2023. Por exemplo, ele apoiou a reforma tributária do Lula, contrariando a orientação direta do Bolsonaro. Então, ele estava se encaixando bem nesse perfil de um cara que ia pegar esse eleitorado do Bolsonaro e levar para uma direção mais centrista. Sobretudo sobre a direção do seu recém-adquirido guru político, Gilberto Kassab.
Sim, que está lá,
que,
né?
Passou a ter uma influência muito grande sobre
Kassab
ele.
Kassab consegue ser ministro da Dilma, secretário do Dória, ministro do Temer.
E qualquer dia ele vai conseguir fazer isso ao mesmo tempo, você vai ver. Só dá um tempo pra ele.
É. Eu tô só esperando o Kassab estar no PSTU e no União Brasil ao mesmo tempo.
É uma questão de tempo. É. Mas então, o Tarcísio deu a impressão durante alguns meses que faria essa movimentação em direção ao centro. Mas desde o início, a nomeação do Derrit vinha contra essa tendência, né? Assim, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, a indicação do Derrit foi feita pelo Eduardo Bolsonaro, o ideólogo da família, né? E ele, como a Ana disse claramente, ele foi colocado lá para fazer isso que ele tá fazendo, entendeu? Ele era, inclusive, um oficial de baixa patente, deve ser um dos oficiais de menor patente que eu já vi como secretário de segurança, assim.
É, ele é capitão, não chegou a ser coronel.
Mas eu acho que ele foi promovido a capitão quando passou para reserva, não é não? Eu acho que ele era tenente, cara.
Daí você tem uma coisa tipicamente bolsonarista, quase uma réplica da trajetória do Bolsonaro, assim.
Exato.
Um sujeito desqualificado.
Exatamente, é. E aí o Derriche está fazendo essa política de segurança do prendo e arrebento, sem até agora trazer para a gente uma explicação de por que, que dessa vez vai dar certo, entendeu? Porque até hoje nunca deu. O que já está acontecendo são os efeitos de sempre, né? Moradores de áreas pobres morrendo no meio do processo, denúncias de adulteração de cena do crime pela polícia, enfim. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, né? Isso para mim é um dia normal no escritório, né? Tem outras dimensões, eu acho, da política do Derriche que eu acho que também merece mais atenção. Por exemplo, ele realizou trocas profundas entre os comandantes da Polícia Paulista. Ele trocou muita gente de lugar.
Uhum.
E por que que eu acho que isso deve acender uma luz amarela? Sempre teve o medo de que um golpe de extrema-direita no Brasil viesse não do Exército, mas da Polícia. Os bolsonaristas sempre fizeram um trabalho ideológico muito grande nas PMs. O Olavo de Carvalho dava curso de graça para PMs, de doutrinação ideológica. Mas nada disso aconteceu. Em nenhuma dessas movimentações golpistas que a gente teve, daquele ciclo golpista ali entre a derrota eleitoral do Bolsonaro e o 8 de janeiro, a polícia não foi um ator, não teve um levante de policiais, nada disso, nada perto disso. E, segundo algumas pessoas que entendem o assunto, isso deve em grande parte para os governadores, inclusive os de direita, sempre souberam estabelecer comandos para as polícias sob seu controle rígido. Então, agora fica a questão. Com esses novos comandantes nomeados pelo Derriche, o que que aconteceria se o Brasil tivesse outra crise democrática? Será que teria gente na PM de São Paulo que participaria de uma movimentação golpista? Eu acho que eu tenho o direito de me preocupar com isso.
Sim, bem colocado isso. Eu não tinha pensado nisso e você está certíssimo.
Enfim, uma outra coisa que eu queria te chamar a atenção é que eu tenho uma certa curiosidade de saber até onde vai essa, digamos, rebolsonarização do governo Tarcísio. Visto que ele, obviamente, foi eleito com o apoio do Bolsonaro, mas inicialmente se aproximou do Kassab, apoiou a reforma tributária, tentou adotar um perfil mais moderado. Agora, um dos aspectos desse processo, eu acho que não parte do Tarcísio, não, parte do Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo uma tentativa bastante articulada de cobrar favores dos seus aliados no sistema político, visto que ele está sob risco iminente de prisão. Então, o que foi aquela passeata na Paulista? Foi levar um monte de gente para dizer, ó, vem aqui ficar comigo na foto. Eu quero demonstrar poder, eu quero demonstrar que eu tenho densidade política para um dia, sei lá, tentar aprovar uma anistia ou alguma coisa desse tipo. E uma das frentes principais que o Bolsonaro está atuando nesse sentido é ocupar espaço no governo Tarcísio.
Bom, ele despachava dentro do Palácio dos Bandeirantes, Bolsonaro, no ano passado.
Exatamente. Então, nesse aspecto, eu acho que um momento decisivo pode estar chegando. Porque saiu uma reportagem da Bela Megali, no Globo, dizendo que o Bolsonaro quer colocar o Ciro Nogueira, nosso velho conhecido, de triste memória, que foi ministro do Bolsonaro. E é uma espécie de paradigma desse centrão que foi golpista por conveniência, sabe? Ficou ali, talvez até torcendo para dar errado o golpe, mas achou que conseguiria ganhar espaço, dinheiro e poder ali na véspera do golpe, entendeu? E segundo a reportagem da Bela Megali, o Bolsonaro quer colocar o Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil do Tarcísio para delimitar o poder do Kassab. Eu acho que isso seria um ponto de inflexão. Eu acho que se o Kassab perder espaço no governo Tarcísio, aí eu acho que o governo dele está realmente bolsonarizado do começo ao fim. E aí é uma escolha que ele vai ter que fazer, porque uma hora ele vai ter que decidir se ele vai se apresentar como candidato moderado em uma eleição presidencial, por exemplo, ou se ele vai se tornar refém do projeto do Bolsonaro de manter influência na política brasileira para fugir da cadeia.
É, e tem, a gente não pode esquecer também que ele é do Republicanos, né? O partido da Igreja Universal. Marcos Pereira, presidente do partido, é de São Paulo, tem uma influência fortíssima dentro do governo. Não à toa, a popularidade do Tarcísio aumentou entre os evangélicos em São Paulo, segundo o Datafolha, ao contrário da do Lula. E é uma força tão importante quanto o Kassab nesse aspecto. Embora o Marcos Pereira seja um político profissional que saiba enxergar oportunidades, ele ainda é um aliado do bolsonarismo e tem no seu guarda-chuva uma grande comunidade evangélica que, embora não seja homogênea, também sofre muita influência.
Sem dúvida.
É. Bom, para mim é claro que o Tarcísio transita entre essa direita tradicional, ou direita que a gente estava acostumado a ver no Brasil, e o bolsonarismo, conforme as conveniências, né? Na área de segurança, a política dele é a política da barbarização sem limites, que é o que dá voto, que dá, é a vitrine do governo. Esse meio de campo, Celso, eu acho que é importante realmente a gente acompanhar como é que isso vai se desdobrar. Mas mesmo com a permanência do Kassab, não acho que esse governo seja... Chamar de centro, para mim, já é uma espécie de título de cortesia.
Não,
não corresponde.
Nenhum.
não corresponde à realidade.
Não, pelo amor de Deus. A grande questão é se é um governo de direita ou de extrema direita.
Sim.
E ele oscila entre essas duas coisas e, no momento, tá apaixonado pela extrema direita, né? Tá feliz da vida lá.
Bom, a gente encerra assim o segundo bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo. No terceiro bloco, a gente vai falar do inquérito contra Bolsonaro. Vamos recapitular a história do golpe. Já voltamos.
O Sesc Pompeia convida você para uma visita à exposição Quase Circo, de Carmela Gross. O olhar crítico sobre a arquitetura e urbanismo das obras da artista visual, em diálogo com a fábrica projetada por Lina Bubardi, de 27 de março a 25 de agosto. Entrada gratuita e livre para todas as idades. Saiba mais em www.sescsp.org.br/quasecirco. Realização Sesc.
Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, eu vou começar com você. Tivemos o depoimento do Cid, mais um depoimento, e ele está correndo atrás do prejuízo, né? Porque ele não entregou o ouro, os fatos foram se revelando, seja por meio dos depoimentos dos generais, seja pela investigação da polícia, pelo material apreendido nos celulares, etc. E o Cid está correndo atrás do prejuízo, tendo que entregar coisas que ele não pretendia entregar nos primeiros depoimentos para preservar o chefe, certo?
Exatamente isso. Em setembro do ano passado, foi quando o Cid decidiu falar, decidiu fazer a delação. Contou, mas sem um grande detalhamento, que o Bolsonaro teve uma reunião com os militares para discutir a minuta do golpe. E nessa delação ele fala que o almirante Garnier, chefe da Marinha, tinha se colocado à disposição, que o comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, tinha se colocado contra, e que o general Freire Gomes, do Exército, também tinha se colocado contra. Isso estava na matéria que a gente publicou na Piauí em junho do ano passado, e o Celso publicou isso na coluna dele também. Eu não vou esquecer que ele também publicou essa informação na coluna dele, que sabia-se já que o Garnier tinha topado o golpe e que o Freire Gomes e o Batista Júnior não. Então, assim, essa informação já era conhecida. Quando o Cid fala em setembro, ele não estava contando uma grande novidade.
Nenhuma novidade, na verdade.
Exato. Ele estava, na verdade, oficializando o que no bastidor já era real, né? E aí, de lá para cá, tanta coisa aconteceu, né? Você tem o próprio vídeo da reunião que estava no computador dele, ele não contou isso na delação. E depois o advogado dele ainda disse que não falou porque não foi perguntado. Então, assim, ele tinha lá a prova do que tinha acontecido, assim, nem pensou em apagar, né? Talvez ele não teve essa sagacidade.
Achou que o golpe ia dar certo, né?
Pois é. E aí, quando descobrem o vídeo, né? E houve várias operações de busca e apreensão, como quando fizeram a busca e apreensão no celular do ex-major Ailton Barros e encontraram todas aquelas conversas indecorosas com militares, sobretudo com Braga Neto, tramando o golpe. Nada disso estava na delação do Cid. E o Cid tinha uma relação muito próxima com Braga Neto. Ele fazia parte, porque havia esse núcleo militar golpista, né? Do qual o Braga Neto fazia parte e o Cid acompanhava, embora ele não opinasse oficialmente, ele falasse ali mais nos bastidores com o Bolsonaro quando ninguém ouvia. Ele participava de todas essas conversas. Então, nada disso
a minha impressão é que o Cid tomava banho com o Bolsonaro. Ele ia pro chuveiro, ele não desgrudava
era
do Bolsonaro.
Era quase isso.
Né? Ele é muito mais próximo do Bolsonaro do que a Michelle.
Ele arbitrava, inclusive, a relação do Bolsonaro com os filhos.
Abria lata de leite condensado. Tal. Ele fazia tudo.
Porque ele era o chefe da ajudância de ordem. E aí tinha outros ajudantes de ordens abaixo dele, né? Porque eles tinham que se revezar, porque você tinha que ter um à disposição pro Bolsonaro o tempo todo. Ele chegou num nível em que ele não tirava folga pros outros substituírem ele. Ele ficava na ajudância de ordem, ficava dias, semanas, sem folga, sem nada, para não perder o acesso, assim. E ele tinha um micropoder ali que o satisfazia muito, assim. Então, por exemplo, se ele tinha uma... Eu tô fugindo totalmente da nossa pauta, mas...
Não, mas esse é bom. É um atalho bom.
Ele tinha tanto poder, micropoder ali, que era o seguinte: numa Assembleia Geral da ONU, primeira depois da pandemia, que o Bolsonaro foi para Nova York e falou todo aquele absurdo contra o meio ambiente, né? Só faltou falar de cloroquina no discurso. Foi um discurso, inclusive, que foi reformulado numa sala em que o Cid estava presente, mas o que eu quero falar é o seguinte: eles combinaram de almoçar, né, depois do discurso do Bolsonaro, todo mundo num restaurante lá em Nova York. Ricardo Salles, que ainda era ministro, estava na comitiva, ele ia se encontrar com o pessoal da comitiva no restaurante. O Cid odiava o Ricardo Salles. E aí o Ricardo Salles perguntou, né, pro Cid onde que seria, e o Cid disse, mas o Cid disse o horário errado e o andar errado do restaurante. Então o Ricardo Salles foi e ficou esperando sozinho lá, enquanto já estava todo mundo almoçando no andar de cima há muito tempo. Ele fazia esse tipo de... Você acha que o Ricardo Salles ia lá reclamar disso com o Bolsonaro, né? Pô, teu ajudante de ordens me deixou aqui esperando. Não ia, entendeu? Então ele usava esse pequeno poder pra fazer essas pequenas maldades ali com as pessoas que ele não gostava. Esse era o nível do Major Cid. Mas tudo pra dizer que agora ele tá tendo que voltar atrás e arrumar coisa pra dizer, porque a delação dele foi completamente superada pelos fatos. E a última coisa que ele disse, na minha opinião, de relevante, foi noticiada pelo Globo, de que o Alexandre de Moraes, depois da eleição do Lula, foi monitorado pela equipe do Bolsonaro. E considerando aquele plano, né, de prender o Alexandre de Moraes quando o golpe fosse concretizado, a Polícia Federal entendeu que isso era parte, era a fase 1 desse projeto, né? Primeiro você monitora o cara e depois, quando a gente concretizar o plano, a gente prende. Então, isso complicou ainda mais a situação, né? Não se sabia desse monitoramento nesse detalhe. E só para concluir, houve um momento em que, entre os aliados do Bolsonaro, eles começaram, como eles foram vendo isso acontecer, né? Eles foram vendo a delação do Cid ser superada pelos fatos, eles começaram a receber ligações da família do Cid para conversar, umas ligações que eles consideraram estranhas. E alguns consideraram que a própria família dele estava tentando tirar informações dos bolsonaristas, gravá-los para tentar ajudar o Cid a conseguir mais coisa para encorpar a delação dele. Então, assim, teve um momento que o próprio Felipe Martins estava apreensivo em relação a isso e alertou várias pessoas: cuidado, que o pessoal do Cid tá antes de ser preso. Felipe Martins, vamos lembrar que ele foi preso nessa operação do dia 8 de fevereiro, né? E continua preso. Então, havia esse temor de que o Cid, por estar correndo atrás do que ele não falou, ele pudesse estar com essa estratégia de gravação. Mas que a gente não sabe se concretizou ou não ainda.
Muito bem. Celso, tem gente que diz que a prisão do Bolsonaro transformaria num mártir e que isso tem que ser administrado politicamente, etc. Cada vez mais difícil a perspectiva de não vir a ser preso, certo? Diante do andar da carruagem, das evidências que vão se acumulando. No momento, acho que a gente já tem excesso de evidências, né?
É exatamente isso, Fernando. Em se confirmando o que tem vazado sobre o depoimento do general Freire Gomes, do brigadeiro Batista Júnior e do ex-ajudante de ordem Mauro Cid, o argumento jurídico para a prisão do Bolsonaro já está mais do que fechado. A polícia tem a minuta de declaração de golpe. Mas aí você vai dizer, se fosse só isso, você pode jogar aquele papo furado do Bolsonaro. Bom, mas isso aí foi um delírio lá que os caras tiveram, mas não fizeram nada para levar adiante, é isso aí. É o que o Bolsonaro está tentando vender. Mas isso já foi provado que é mentira, e provado pelo depoimento do chefe do Exército. O Freire Gomes já disse para a polícia que o Bolsonaro levou a minuta para os chefes das Forças Armadas. Levar a minuta do golpe para as Forças Armadas é propor às Forças Armadas um golpe.
Uhum,
quando
claro.
O Bolsonaro levou a minuta para os comandantes lerem e discutirem com ele se dava para fazer, ele propôs o golpe a quem poderia colocar tanque na rua, a quem poderia ocupar prédios, a quem poderia matar os opositores ou reprimir as manifestações de resistência ao golpe. Então o Bolsonaro claramente virou a chave para começar um processo de tanque na rua. Os comandantes é que resistiram. Mas nesse primeiro momento, o crime do Bolsonaro já está completamente caracterizado. O fato de dois dos chefes das Forças Armadas terem se recusado a participar pode ter impedido o golpe, mas não anula o crime que o Bolsonaro cometeu. Porque o crime é de tentativa de golpe de Estado. E por que, que o crime é de tentativa? Porque golpe de Estado só se pode punir a tentativa. Se o golpe de Estado der certo, entendeu? Você nunca vai punir ninguém. No dia seguinte, quem vai ser punido são as vítimas do golpe de Estado.
A gente não estaria aqui, provavelmente, fazendo o programa.
Exato. Então, assim, você só pode punir golpe na tentativa. Se você tentar punir o golpe consumado, o máximo que você consegue é 50 anos depois fazer uma comissão de verdade muito mequetrefe, que mesmo assim vai reativar todos os institutos golpistas lá dos militares. Então, assim, crime de tentativa de golpe tem que ser penalizado pesadamente mesmo, porque é o que dá pra punir. E você tem que deixar claro pro cara que tá a fim de tentar um negócio desse que a democracia também joga pesado se precisar. Mas então, quando o Bolsonaro propõe o golpe, o crime dele tá caracterizado. Agora, só que tem uma outra coisa. Essa foi a primeira tentativa de golpe do Bolsonaro, quando ele leva a minuta para os comandantes das Forças Armadas. Teve outra, porque logo depois, quando os comandantes resistem ao golpe, e, aliás, o almirante Garnier, que parece, não resistiu, e se isso for comprovado, ele tem que ser preso e tratado como desertor, quer dizer, porque um militar golpista é um desertor, é um cara que tenta usar as armas da República para favorecer sua facção política. Com a resistência dos comandantes, o Bolsonaro começa uma nova ofensiva para tentar uma sublevação dentro das Forças Armadas contra os generais legalistas. Eu já escrevi na coluna sobre o uso que eles fizeram do comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que é herdeiro do golpe passado, ele é neto do Figueiredo, para denunciar generais que não aderiram ao golpe. Denunciar entre muitas aspas, obviamente. Né? Os documentos que a Polícia Federal já tem mostram claramente que o Braga Neto estava empenhado pesadamente numa campanha para derrubar o Freire Gomes, para derrubar o Batista Júnior. Então, o Bolsonaro primeiro propôs ao comando das Forças Armadas um golpe, não deu certo, aí ele tentou derrubar o comando das Forças Armadas. E isso tudo já está fartamente provado.
O Cid estava indicado para ir chefiar destacamento, não sei como chama, de Goiânia.
Exatamente.
Que é onde ficam os tais...
Kids pretos.
Os kids pretos, né? Eles iam ficar subordinados ao Cid.
O Braga Neto, ele se cacifa como vice do Bolsonaro porque ele garantia internamente pro Bolsonaro que ele tinha o controle do alto comando do Exército, que a maioria tava com ele se houvesse uma tentativa de golpe. E aí o Braga Neto depois mostra que não tinha, né? Quando de fato isso é proposto e o Freire Gomes não topa, ou pelo menos vai como evasiva, o Bolsonaro descobre que o Braga Neto não tinha a totalidade do alto comando. E aí, por isso, então, ele fica desesperado e começa a atacar as Forças Armadas da forma como ele
fez. Pois é, exatamente.
Nosso respeitável interventor da segurança pública no Rio de Janeiro em 2018, Braga Neto.
A segurança pública do Rio de Janeiro tá tão bem, né? Sem dúvida.
É, tão festejado. O mundo dá voltas.
Mas, enfim, só para encerrar, nesse exato momento, não há qualquer possibilidade meramente jurídica de livrar o Bolsonaro da cadeia. Assim, as provas são devastadoras contra ele. Para livrar o Bolsonaro da cadeia no momento, você precisa fazer um tipo de acordão que faria o Romero Jucá chorar de vergonha, cara.
Perfeito. Nós não falamos da relação do Lula com as Forças Armadas. Acho que isso vai ficar para semana que vem. Semana que vem ainda temos um programa antes dos 60 anos do golpe militar de 64, né? O comportamento do Lula tem sido de esvaziar a programação ou as manifestações críticas em relação a esse golpe que vinha sendo comemorado no governo Bolsonaro. E o Lula está tentando contornar essa situação, né? Mais uma vez apostando numa coisa de apaziguamento, de...
Conciliação.
Conciliação, é. Quem escreveu um ótimo artigo sobre isso foi o Conrado Hübner, na Folha de São Paulo. Bastante duro em relação ao Lula e, ao meu ver, merecidamente duro. Um ótimo artigo que eu recomendo. Bom, a gente encerra o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos direto pro Kinder Ovo, direção? Tem intervalo. Aqui tem um monte de intervalo. Tem um monte de intervalo esse programa. É um sucesso. Vamos para um intervalo e depois do intervalo vamos passar vexame. E tem Kinder Ovo. Já voltamos.
Você sabe a diferença de uma rádio e TV pública para uma rádio e TV comercial? Cultura. Há 55 anos, formamos e informamos gerações de brasileiros. Mais de meio século no coração de todos nós. Rádio e TV Cultura. O melhor é agora.
Bom, estamos de volta. Eu digo que o momento Kinder Ovo é o momento mais esperado por vocês, ouvintes, né? E mais temido por nós da bancada. Vamos lá, ver se a gente abre essa nova temporada já passando aquele vexame amigo.
Eu tenho certeza.
Mari, você tem que ter caprichado, fazer uma coisa, né? Não vai colocar o ministro das Minas e Energia, que nem você pôs no piloto, que a gente gravou a semana passada. Tô entregando isso pros ouvintes. Ela pôs um Kinder Ovo que ninguém ia acertar. Ninguém. Nem a Malu nos velhos tempos. A Malu não ia acertar aquele ministro das Minas e Energia. Solta aí, Mari.
Isso não é equívoco, isto é a mesma coisa...
Caiado.
Tá certo? É de um cirurgião operar uma paciente e deixar dentro da paciente lá um pacote de gaze, tá bom? Isso é totalmente incompetência, tá certo? Isso aí é despreparo para poder formatar o que seja um livro curricular.
Ah. Pô, esse eu sabia, Fernando. Pô,
então vai, ganhou Ana Clara. É, esse sotaque goiano do Caiado, desde a época da UDR, na campanha presidencial que o Collor venceu em 89. O Caiado era... Lembra, Celso?
Sim, ele aparecia na campanha eleitoral andando num cavalo branco, assim. Exato. E aí ele tinha pouco tempo de TV, então era só isso mesmo, a propaganda. Era só ele andando no cavalo.
Nosso Napoleão de Goiânia. É. Napoleão Bonaparte de Goiânia. Ronaldo Caiado. Tá sempre ali tentando uma boquinha, né? Esse é outro que não sabe se vai ser direita tradicional ou extrema direita, né? Ele fica oscilando também entre as duas coisas.
E num certo momento, quase apoiou o Eduardo Campos para a presidência. Vocês lembram disso?
É verdade, é verdade. É,
eu acho que foi a Marina que barrou.
2014, né?
Acho que foi a Marina que barrou, porque quando a Marina vira vice do Eduardo.
É verdade. É verdade, bem lembrado. Bom, oficialmente aqui, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, em entrevista ao UOL sobre a retirada dos exemplares do livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, das escolas do Estado, o obscurantista Caiado. É isso? Ana Clara, você devia ter ganhado esse, viu?
Eu também acho. Na próxima eu vou ficar mais esperto.
Já saio na frente. Puta merda. Bom, vamos chegando ao fim do episódio. Queremos agradecer a você, ouvinte que seguiu a gente, e por vocês, a sessão das cartinhas do nosso Correio Elegante vai seguir viva e você pode participar pelas redes sociais da Piauí ou pelo e-mail forosteresina@revistapiauí.com.br. E, novidade, além da mensagem em texto, você pode mandar uma mensagem em áudio com duração de até um minuto. Não passe disso, porque ela será automaticamente descartada disso daí. Então é isso. A gente encerra o programa de hoje por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio e do João Felipe Carvalho. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, do Pipoca Sound, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital do programa é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro, onde está a Ana Clara, no Rio de Janeiro, Estúdio Rastro do Dani G, e nas nossas casas, na minha casa em São Paulo e na casa do Celso, que está se recuperando, como vocês puderam ouvir muito bem, de uma gripe influenza. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Ana Clara. Até semana que vem.
Tchau, Fernando. Bom estar aqui de volta. Até semana que vem.
Muito bem. E Celso Rocha de Barros. Tchau, Celso. Muita água, juízo e melhoras.
Pode deixar. Tchau, pessoal. E mais uma vez, sensacional estar começando isso aqui agora.
Muito bom. É isso, gente. Obrigado. Uma ótima semana a todos. Até semana que vem.